Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Durigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Castro, no estado do Paraná, para verificar as condições da safra de soja 19/20 lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos.
Eduardo,
é um prazer também estar com vocês.
Como que está o desenvolvimento dessa safra até o momento, né? A gente teve uma pequena dificuldade aí no plantio, mas como que estão se desenvolvendo as lavouras até o momento?
Eu acredito o seguinte, especificamente no município de Castro, um município mais ao sul, com um clima mais ameno, a gente teve uma questão da seca, mas que não chegou a causar maiores transtornos, porque a gente já planta mais em outubro, novembro mesmo, entendeu? E as lavouras estão... Embora não tenha chovido como normalmente chove, a gente conseguiu colocar as lavouras dentro de um patamar razoável, praticamente normal, em termos de condições de plantio, né? A gente nota aqui, mais ao norte da região dos Campos Gerais, que a partir de as regiões mais ali, Araputi, Ventania, outros municípios mais em direção ao norte do Paraná, que estão sofrendo mais, planta mais cedo. Então, a questão da seca atrasou um pouco os trabalhos, né? Então, a gente tem reporte aqui de áreas, às vezes, que não nasceram direito e tal. Isso deve causar algum impacto que a gente vai avaliar para frente, né?
Eduardo, inclusive, nós temos aqui uma tela gerada pelo sistema CropView, que é parceiro aqui do Notícias Agrícolas no Realidades da Safra, que mostra justamente esse bom desenvolvimento das lavouras até o momento. A gente vai colocar a imagem aqui na tela. Até o momento, tudo dentro do planejado para as lavouras aí se desenvolvendo bem, recebendo as chuvas necessárias para esse desenvolvimento, né, Eduardo?
Não, aqui no município de Castro, sim. Quando você vai subindo mais ao norte do Paraná é que a gente vai tendo mais algum problema, né? Mas até agora o momento está indo tranquilo. Está batendo aí com o programa.
E aí também uma segunda tela nossa que mostra o balanço hídrico aí da região, aí já também com o CropView e com a Oráculo Meteorologia, mostrando a situação de possibilidade de um pouco mais de chuvas do que a média, aí principalmente entre dezembro, janeiro. Como é que vocês enxergam essa possibilidade? O produtor precisa ficar atento a essa questão?
Eu acho sim, se vier essa chuva mais, aí será bom. Até porque a gente tem sempre a sensação de que quando falta num período, compensa no outro, entendeu? Embora às vezes o prejuízo seja feito nessa questão da média, sempre é uma questão polêmica, né? Aquela história de a cabeça na geladeira e o pé no fogão, né? Qual é? Na média está tudo bem, né? Então são essas questões. Mas enfim, aqui eu acho que a gente está caminhando para uma normalidade, né? Em termos climáticos, eu vejo assim. É possível que a gente venha ter uma safra em condições normais.
E aí, como é que fica a expectativa de produtividade? Qual é a produtividade média esperada em Castro?
Eu acredito que a gente chega em uma produtividade de próximo a 4 mil quilos, né? Eu acho que a tendência anualmente é melhorando as médias, né? Nós fechamos o ano passado aí com a faixa de 3.800, 3.900, e a perspectiva é que chegue, né? É importante, tem que chegar, né? Senão os custos vão batendo, você vai sendo empurrado para ter que ter melhor produtividade, precisa mesmo. Mas eu acredito que naturalmente a gente está crescendo assim na questão de produtividade.
E aí, Eduardo, né, além de produzir mais, também é preciso vender bem. Como é que está essa questão das comercializações até o momento? O produtor aí da região consegue boas oportunidades de venda?
Olha, a gente está aqui, o número mágico nosso aqui, o bom número tem sido 85 na Praça de Ponta Grossa, que é o centro comercial nosso aqui, né? Então, nós devemos estar com a faixa aí de 20 a 25 da safra comercializado para uma média dos últimos anos de 19, né? Então, a gente vê que está dentro de uma normalidade nessa questão, né? Quando ele está se mantendo ultimamente nessa faixa de 85. Muita gente vendeu 85, tem uma expectativa de algo melhor, 86, 87, 90, na soja transgênica, né? Na soja convencional, contratos aí existem, até R$92 já foram feitas as negociações. Mas o volume está nessa faixa e está todo mundo procurando estabelecer pelo menos para garantir os custos, né? Então, e a preocupação é assim, se o dólar cair, como é que fica essa relação, né, de dólar e o preço em Chicago também, com essa questão da China, que o preço está caindo em Chicago. Então, há uma ansiedade nesses termos. Mas 85 não é um número que as pessoas gostem exatamente, mas é um número que tem aí, que consegue cobrir aí o essencial dos custos, né?
E aí, Eduardo, a gente conversava antes de entrar no ar, né? A questão da colheita não preocupa aí na região, até porque o município não costuma fazer uma segunda safra de milho, é mais forte ali nas safras de inverno, né?
Não, exatamente. A gente não consegue, por conta de nossa janela de inverno, né? Ele chega muito antes, o frio, aí o milho tem dificuldade de amadurecimento, milho grão. Então, a região dos Campos Gerais aqui, mais ao norte também, essa área que mais planta alguma possibilidade de safrinha, sofreu com os atrasos em relação ao que foi mais seco, né? Então, a gente pode ver alguma questão se falar em termos de milho, né? Agora, aqui o que a gente tenta aproveitar as janelas do verão é um pouco jogando um pouco com feijão. Embora o pessoal está meio desanimado com feijão aí, mas enfim, é onde você consegue muitas vezes colher um feijão em dezembro e plantar um milho, né? Ou colher um feijão em dezembro e daí sim colocar mais uma soja, que é permitido até 31/12, esse ano foi permitido um pouquinho mais. É essa jogada, com milho mesmo, a gente ainda tem alguma dificuldade, está se trabalhando muito para se achar as variedades certas, mas não é algo tão assim já tradicional como nas demais regiões do Paraná, né? Então a gente vai mesmo para, às vezes, para o inverno, aqui é uma região de trigo, já se produz um trigo de melhor qualidade, então está se trabalhando isso também aqui. Essa é a perspectiva, né?
E aí, Eduardo, essa mudança da data limite para o plantio da soja realizada pela Dapar nesse ano pode mudar esse cenário aí para as próximas safras? De repente, o produtor apostar num milho verão e uma soja logo depois? Pode ocorrer esse tipo de movimentação?
Acho difícil que a gente ache um milho que colha em janeiro tão cedo, entendeu? Acho difícil. Mas está existindo a oportunidade, né? As tecnologias se desenvolvendo, você tem que pôr a soja em setembro, né? Ou milho, sei lá, é um risco razoável. Mas eu acredito que 15 dias não é tão impactante. Eu penso, vejo isso aqui, né? Não vejo como tão impactante. Às vezes, como a gente tem muito gado aqui, isso dá uma opção também, você tirar um milho silagem e de repente se anima para fazer uma soja, pode, né? Eu acredito que ele ajuda um pouco e não vejo que isso prejudique na questão sanitária. Eu, né, particularmente, a gente torceu para que tivesse essa flexibilização aí, né?
Eduardo?
É uma opção, as coisas estão muito apertadas financeiramente, você tem que fazer rodar, reduzir diluição do seu custo fixo, né? Isso é fundamental hoje, né? As margens estão muito pequenas, né? Então, quando você consegue, mesmo que eu tire uma silagem, se eu tirar antecipadamente e plantar uma soja, é algo que vai contribuir muito para a redução do meu custo.
Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário de início de safra aí em Castro. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que vocês estão dentro de um trabalho muito interessante, um acompanhamento muito, muito bom, né? A gente ficar atento aí. Não é um ano tão tranquilo por relação de rentabilidade. O cereal, ele está cada vez apertando mais as margens, exigindo cada vez mais uma escala de produção, né? Então, e aqui as áreas não são tão grandes, a gente tem que ter cuidado e procurar essa diversificação com feijão, milho, soja, procurar uma maneira tecnológica de aproveitar mais as janelas. Esse é o nosso desafio aqui, né? Tá bom? E obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a todos.
Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Muito obrigado. Esse, o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento da safra de soja 19-20 até o momento lá na região. Segundo o Eduardo, apesar de um pequeno atraso nos trabalhos de plantio, a safra já foi implementada lá na região, que costuma mesmo plantar mais tarde do que outras áreas do estado, então plantio ainda dentro de uma boa janela e desenvolvimento satisfatório até o momento com as chuvas adequadas para o desenvolvimento das lavouras. O alerta lá para a região, conforme nós vimos aqui nas telas da Oráculo Meteorologia e também do sistema CropView, a expectativa de chuvas acima da média para dezembro, janeiro, então o produtor precisando ficar atento nessa questão com o manejo das suas lavouras, mas segundo o Eduardo, não é uma questão que preocupa até o momento, já que essa chuva pode ser bem-vinda para ainda garantir uma boa produtividade, que é esperada acima do que foi registrado na safra passada lá em Castro. O Eduardo também comentando que os preços de vendas no momento giram em torno dos R$ 85,00 lá na região. Então, o produtor aproveitando para fazer vendas, fechar cerca de 20, 25% da sua produção, até acima dos patamares registrados de venda nos últimos anos, mas que ainda é um preço que não é o ideal, mas pelo menos garante a cobertura dos custos de produção para essa safra da soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.